Blade! E a Sexy King vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ! Fallen, stop blowing my mind!
The man from Brazil, Brasil!
Caldera, the man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Fala galera do podcast Early Game, estamos chegando, não, você não está nas companhias habituais, aqui quem fala é Bernardo Edler, narrador aqui do Grupo Globo, e eu tô na companhia do Igor Rodrigues, apresentador do Tá Na Copa, durante a Copa, e do Tá Na Área normalmente, junto na companhia nefasta de Magno Navarro, né?
Rapaz, eu não aguento mais, você tá bem, Bê?
Eu tô bem.
Muito melhor companhia nesse momento.
Tem ninguém imitando do seu lado aqui.
Acabando com a minha paciência. Não tem. Tudo certo?
Tudo certo. E esse é um podcast muito especial, né, cara? Porque a gente vai fazer um pré do Prêmio eSports Brasil, que acontece nessa sexta-feira, às 9 da noite, transmissão do Globoplay, transmissão do Sport TV3, 25 categorias, né?
E importante, crescendo cada vez mais.
Ótimo.
Do jeito que tem que ser, cara. Uma comunidade que só aumenta.
Sou fã demais.
Eu também, cara. A gente vê homens, mulheres, gente mais nova.
Sim.
Muito mais gente nova, mas também uma galera mais de idade, cara, que tá se amarrando no prêmio, se amarrando nos jogos. E é por isso que a gente tá fazendo essa cobertura gigante do jeito que tem que ser.
É isso. E a gente vai ter amanhã, nessa premiação, a apresentação da Nive Stefan, que já é a Pelé das apresentações, né? Já é o grande nome das apresentações.
Vamos
do mundo
chamar de Marta. Games.
Ela é a Nive. Ela isso. Não é ninguém de lugar é nenhum. Isso. Ela é a Nive Stefan, que dispensa...
Fenômena.
Fenômena total. Junto com a Ana Clara, né? Que
é outra fenômena.
Outra. A gente que gosta de Big Brother, a Sim. gente conhece a Ana Clara muito bem, né? E tá arrebentando em tudo que faz também, então vai ser muito legal. O tema da edição é Multiverso dos Esportes.
Meu Deus! Arrepiei!
Gostou?
O que que é isso?
Multiverso dos Esportes.
Essa voz eu prefiro até dar uma distância nesse momento, pra não ter problema. Bê, o que vem por aí?
Cara, o que que vem por aí? Essa é uma boa pergunta. A gente tem as 25 categorias, né? Sendo categoria entre melhores atletas, melhor caster, personalidade do ano. A gente tem 24 categorias de votação, algumas com superjúri, algumas também com participação popular. A categoria craque da galera é só pra galera votar, não tem júri, não tem especialista. Você vai e vota no seu preferido. E a categoria melhor atleta de esportes do ano, que é disputada entre os finalistas de cada jogo. Então, no nosso papo que a gente vai ter aqui com o especialista, né, com o Gabriel Oliveira, a gente não vai ter atletas para indicar, porque os melhores de cada jogo que estarão concorrendo nas suas respectivas vão concorrer ao melhor atleta do ano.
Mas a gente, antes, né, de começar categoria a categoria, isso, a gente tem um recado para passar, um recado
Boa.
Super importante, B, você que tá ligado, você que tá ligado aqui, que a Nova Oi tá super focada em Oi Fibra. Só o Oi Fibra é fibra de verdade. É muita velocidade, estabilidade e muita conexão. Oi Fibra nunca deixa na mão. É a melhor para quem gosta daquele gameplay lisinho.
Ah, é bom demais, né? E a Oi também é a maior apoiadora do cenário gamer atualmente, né? Sendo uma das grandes patrocinadoras do Prêmio Esportes Brasil já há alguns anos. E a edição desse ano não ficou de fora, né? A Oi fornecerá toda a conexão do prêmio com Oi Fibra.
E além disso, B, a Oi também transmitirá tudo ao vivo no canal do Prêmio Esportes Brasil e oferecerá a Oi FanFest lá no Shopping Metrô Santa Cruz, em São Paulo, com a apresentação da queridíssima Ana XD.
Perfeito, então vamos falar do prêmio de fato, né? E vamos chamar quem entende. A gente bateu um papo bem legal com o Gabriel Oliveira, que é nosso parceiro aqui de GE.globo, especialista, sabe tudo e mais um pouco de prêmio esportes, de modalidades, de categorias, de atletas. Vamos dar uma... Vamos curtir esse papinho então com o Gabriel. Muito bem, chegou a hora do nosso papo, então, com quem realmente entende, com quem tá por dentro, com quem vai contar tudo sobre essa premiação, Igor. Vamos falar com o Gabriel Oliveira, nosso especialista aqui de esportes. Gabriel, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, como se a gente fosse de casa, né?
Pelo amor de
Ele
Deus.
É muito mais de casa do que a gente, mas seja bem-vindo ao Early Game especial do Prêmio Esportes Brasil, tudo bem?
Tudo certo, um prazer participar aí com vocês para comentar essa que é a grande festa aí de celebração dos esportes eletrônicos aqui no Brasil.
Pois é, Gabriel, serão 25 categorias, né, cara? Incluindo a categoria de melhor atleta de esportes do ano, mas é uma edição cheia de novidades, com novas categorias, enfim. Fala um pouquinho pra gente, assim, antes da gente entrar categoria por categoria, né? O que você tá achando no geral desse prêmio que acontece amanhã?
É, o Prêmio Esportes Brasil é o principal evento, né, que coroa aí os destaques da temporada nos esportes eletrônicos no Brasil em diversas categorias. E a grande novidade aí para esse ano foi a adição de categorias femininas, né? A gente já tinha algumas categorias no prêmio, nos prêmios anteriores destinadas às mulheres, mas agora nesse caso a gente tem setorizado por modalidade, né? O que ajuda aí a promover a inclusão das mulheres nos esportes, que assim como em alguns esportes tradicionais, ainda é um mercado muito masculino. Então é bem legal essa iniciativa de dar mais visibilidade para as mulheres, né, seguindo um movimento aí super importante, agora tendo essas categorias específicas das modalidades, assim como tem para os homens, né. É curioso porque nos esportes não há uma restrição homem e mulher, né? Assim, no, nas categorias gerais, teoricamente, são para todos os sexos e gêneros, mas acaba que os homens predominam, então é bem importante ter essa separação e especificação também.
Não, e é legal, cara, porque cada vez mais a gente vê as mulheres dominando, sim, o espaço, cara. E é super importante. Acho que o Gabriel destaca não só a representatividade, mas a importância da categoria, a importância da inclusão. E aí, Gabi, vamos passar categoria a categoria, B?
Vamos nessa.
Porque tem surpresa, tem favorito.
Tem gente concorrendo a um prêmio que já ganhou ano passado, tem, querendo bicampeonato.
Tem que tá igual a França, tem carta marcada, tem de tudo. Gabi, para começar, a gente sempre fala a importância também da galera que tá aparecendo, né, no cenário. E aí, uma das categorias mais disputadas, mais faladas, é o atleta revelação, cara. Tem favorito? A gente tá olhando, né, os candidatos. Tem alguém que tá despontando, que você fala assim, esse é barbada?
No melhor atleta revelação, a gente tem três indicados, né, o Aspas, o Les e o Brains. O Aspas e o Les, eles são bicampeões brasileiros de Valorant e foram campeões mundiais de Valorant pela Loud nessa temporada. E o Brains foi campeão também pela Loud, mais no League of Legends, né, no campeonato brasileiro chamado CBLOL. É uma disputa muito grande, mas assim, eu diria que por conta de toda a repercussão que o título de Valorant teve, né, foi um título mundial, né, além de a Loud ter dominado o Brasil, também foi campeã internacional na principal competição da temporada. Então eu diria que Aspas e Les aí saem um pouquinho na frente em relação ao Brains, mas é uma disputa muito interessante, porque o Brains surgiu muito forte e ele foi campeão logo no primeiro campeonato brasileiro que ele disputou. Então tem uma história bem interessante aí também por trás.
Pois é, e o Brains ele saiu da Loud recentemente, né? Faltou pouco para esse troféu não ficar em casa para qualquer que fosse o vencedor. Mas, de fato, é uma temporada muito legal da Loud, né, Gabriel? Como você tá falando, o título no Valorant deu uma cara especial. E daqui a pouquinho a gente vai falar também em quem foi a melhor equipe e tal. O nome da Loud vai aparecer muito forte, né?
Sim. A Loud, esse ano, quando a gente chegar em melhor organização, é uma discussão bem interessante, porque eles foram campeões em três modalidades. Então, é uma forte concorrente.
E aí a gente vem para uma outra categoria, B, e aí entra muito o que o Gabriel falou.
Exato.
Que são as categorias destinadas às mulheres, né? Total. E aí vem a revelação, Gabriel, feminina. A gente fala do caso da Loud, que você fala do Aspas, do Les, e agora na feminina, tem alguém despontando, Flower, por exemplo, alguém que tá ali no páreo, um pouquinho acima?
A Flower já meio que largou na frente, porque ela foi vencedora como melhor jogadora do prêmio CBLOL desse ano, agora de 2022. Ela é jogadora de League of Legends, da PEN Gaming, né, que é uma das principais equipes aí do Brasil. A PEN foi campeã da Ignis Cup, que é um campeonato feminino de League of Legends aqui do Brasil, realizado pela primeira vez nesse ano. Então já tem esse retrospecto. Mas, por outro lado, a gente tem jogadoras de Valorant, né? As outras duas concorrentes, a Bizeira e a Geli, são jogadoras de Valorant. que também é uma modalidade que a Riot Games investe muito nesse cenário feminino. É, então, assim, é uma disputa apertada, mas eu diria que a Flower já tem esse retrospecto aí por conta do LoL.
Pois é, ano passado a gente teve a Daiki sendo campeã desse troféu. E claro que revelação, né? Todo ano a gente procura novos nomes e tal, mas você acha que a Daiki fez uma boa temporada? A gente pode vê-la brilhando em outra categoria, não?
É, a Daiki é uma jogadora que sempre tá ali em cima. Ela venceu no ano passado revelação e melhor jogadora feminina, né? E assim, o FalleN, né, que é até um dos melhores jogadores aí da história dos esportes eletrônicos no Brasil, jogador de CS, faz muitos elogios a ela. Então ela é sempre um nome muito presente aí para ser considerada nas listas. É uma jogadora excepcional mesmo. E ela tá concorrendo, né, em melhor atleta de Valorant feminina e também melhor atleta feminina. Então, assim, é uma jogadora que tá de novo aí pra brigar.
Agora, Bia, toda categoria é importante, óbvio.
Sempre.
Mas revelação tem um peso, né?
Tem.
Porque, claro, a gente sabe da importância de aparecer no cenário, mas dá um peso pro ano seguinte, né?
Total.
E o cara que ganha, a menina que ganha a revelação, ela tem essa carga do ano seguinte de Total. Continuar aparecendo no cenário com importância, com relevância. A gente espera que todo mundo que hoje tá, né, sendo candidato, candidata, apareça ano que vem com a mesma força.
Você criou uma expectativa em cima daquela pessoa,
total.
Né?
Total.
E aí essa premiação, ela traz um peso, traz uma responsabilidade para quem recebe. Então, boa sorte para Bezerra, para Jelly e para Flower, que serão as finalistas, né? E estão concorrendo aí ao título de melhor atleta revelação.
Bora pra próxima.
Feminina. Vamos pra próxima de um jogo que eu já tentei muito e eu sou péssimo, meu querido Gabriel Oliveira. O tal do Battle Royale. Pô, isso é pra quem sabe, cara. Meu negócio tá em outros jogos e mais ou menos também. Mas o Battle Royale eu não consegui me criar.
É, o Battle Royale, pra quem não sabe, é um jogo de sobrevivência, né? Então você começa ali o jogo com um monte de gente competindo ao mesmo tempo e o time ou o jogador que sobreviver fica com a vitória. No Battle Royale a gente tem o Edge, o PHZin e o Bask9, ou Bask9. É, o Edge e o PHZin são jogadores de Fortnite e o Bask é jogador de Apex Legends. É, são jogos aí que tem uma importância aí no Brasil. E é uma categoria que, assim, é sempre difícil cravar, né? Porque são cenários muito diferentes, apesar de serem o mesmo tipo de jogo, né?
Agora, pela dificuldade do jogo, porque eu tô com B. Tem jogos que, mesmo a gente sendo leigo, B, a gente ainda consegue brincar.
Sim.
A gente consegue entrar.
Sim.
Agora, como o Beto, por exemplo, Gabriel, com a dificuldade que tem o jogo, com a proposta do jogo, você falou que é difícil. Como que avalia? Qual é o tipo de avaliação para uma categoria dessa?
Ah, eu acho que é muito o peso que aquele jogador tem, né? Assim, de abates, de importância tática, né, da equipe, porque no Battle Royale não é só matar, né? Você tem que sobreviver, né? Não necessariamente o jogador ou o time que tem maior número de abates é o vencedor. Né? Você pode até ficar ali na espreita, se escondendo e tal. Claro que no final vai ter uma trocação, mas você pode passar uma boa parte aí do jogo intacto, digamos assim.
Escondido,
só,
né?
Só vendo os inimigos se matarem, né?
É estilo Jogos Vorazes, né? Começa um X, tem que sobrar
exatamente.
Um. O que vai acontecer nesse meio é contigo mesmo,
não
né?
Não interessa se você esconde. Tá no final, tá no final.
Já tá bateu 80 e tomou a pancada, já era, amigo. Vai ficar pra próxima. Bota mais ficha, né? Tem uma galera que tá escutando que não faz ideia do que é botar ficha, né?
Não,
tem isso, né? Às vezes eu falo umas coisas. Às vezes eu falo uns negócios e me cai a ficha de que eu preciso me atualizar urgentemente.
Vai botando ficha. É. A gente tá mais velho, meu.
Aliás, nós dois, né? Você ontem e eu semana passada.
Rapaz,
então,
é melhor nem falar.
Não, deixa quieto esse negócio. Agora, tem um jogo que é da nossa época e continua sendo muito valorizado até hoje, Igor, que são os card games.
Sim.
Os jogos de cartas, né, Gabriel Oliveira? O Uno é um jogo de cartas. É um
card game. Tava jogando há pouco.
Mas não é o Uno que tá em concorrência pra esse prêmio, né?
Não é, mas dá para ter uma, para quem não conhece, né, o jogo de cartas, os card games, né, que na verdade é só em inglês, mas assim, jogo de carta, é justamente isso, são jogos de carta que a gente tem modos online de competitivo, né, no, que a gente joga no computador, no celular. Os finalistas dessa categoria de melhor atleta de card games são o Lazy Guga, o Wada e o Trivo. É um jogo que o Brasil tem um bom retrospecto, né? Até no próprio Magic, né? Que é um jogo conhecido aí. Sim. Online também. Tem a versão física, mas também tem o jogo online. E o Brasil até tem bons resultados, né, em card games.
Pois é. Você é bom de card
não.
games?
Não, cara, eu não sou bom em quase nada. Não. Eu sobrevivo. Eu sou o Battle Royale. Assim, eu vou sobrevivendo.
Isso é
eu
bom.
Vou me esquivando das
Escolheram
coisas.
Escolheram bem quem apresentar. O episódio especial da premiação.
É por isso que a gente apresenta e não tá concorrendo.
Exatamente. Né? Porque se fosse pra concorrer, era só categoria decepção. Eu e o B. E aí chega numa categoria, a gente tá falando de algumas, vamos passar por quase todas. Lembra?
Vamos nessa.
A quinta, que a gente vai discutir aqui agora, talvez, pra quem tá entrando no mundo de esportes, vendo um pouquinho mais, acompanhando, inclusive,
sim,
aqui toda a cobertura do canais da Globo, do Sport TV, vê o CSGO como um, talvez, o esporte eletrônico mais atrativo.
Sim.
Até pra mim. Eu contava lá, mas moleque, jogava, era ruim também, como
Lan
sempre.
House.
Nossa, pagava caro. Pra mim era caríssimo. Fazia mais nada na minha semana. Porém, aparece o primeiro nome até pra quem não acompanha, que é o nome do Fallen.
É isso que eu ia falar. Gabriel, o Fallen é o cara que conseguiu furar a bolha, né? É o cara que conseguiu ser famoso pra além do meio dos esportes. É o cara que aparece na TV, da entrevista, tá sempre na mídia e tal. E ele tá concorrendo mais uma vez a melhor atleta.
O Fallen, acho que ele já tem um lugar cativo aí nas indicações, né? Ele tá pra se aposentar aí, deve parar de jogar no ano que vem. Eu quero só ver como é que vai ficar o Prêmio Esporte do Brasil sem o Fallen, né? Porque
vai ter que ser Prêmio sempre... Fallen de melhor atleta CSGO.
Vai ter uma categoria dele, Gabriel.
Não, faz todo sentido, porque assim, ele tá sempre aí, ele tá sempre... Às vezes até meio contestado, né? Por conta do ano não ter sido tão bom, mas ele sempre aparece. E ao lado do Fallen aí concorrendo, são dois jogadores da Fúria, o Cacerato e o Yuri, que são integrantes aí do melhor time brasileiro na atualidade, né? A Fúria, que disputou o campeonato mundial que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, né? Pela primeira vez um mundial de Counter-Strike foi realizado no Brasil, e a Fúria chegou na semifinal. Foi uma campanha bastante empolgante. Então eu diria que nessa disputa aí, apesar do Fallen estar novamente indicado, deve ficar entre Cacerato e Yuri, justamente por fazerem parte da equipe que teve a melhor campanha aí no último Mundial.
Pois é, e o Cacerato, ele foi o campeão na edição passada, né? Ele ganhou esse troféu na edição 2021. Você acha que tá mais para ele conquistar o bicampeonato, ou pode ser que o Yuri realmente fure esse título do companheiro aí?
O Cacerato jogou muito bem o Mundial, mas assim, o Yuri também é um ótimo jogador, já teve anos anteriores que a galera comentava que ele poderia ter vencido. Ele tem chance sim, mas o Cacerato, cara, ele teve um excelente desempenho aí no Mundial. Ele tem boas chances mesmo de conquistar o segundo troféu seguido aí.
Aproveitando, Gabriel, a oportunidade de estar batendo esse papo contigo, ainda no caso do Fallen, é aquela indicação por nome, ou é aquela indicação até pelo ano? Pode não ter sido o ano do Cacerato, mas ele merecia estar entre os indicados. A gente está vendo, inclusive, atletas aparecendo, né, no CSGO, que poderiam estar na frente do Fallen e não estão por causa do nome dele. Qual foi o ano do Fallen, a temporada?
Ele foi bem, assim, né, nos dois mundiais, né, que ocorreram nesse ano. O time dele, a Imperial, chegou, né, no caso do primeiro mundial realizado na Bélgica, chegou nos playoffs, né, na fase final ali, mas acabou não indo longe. E no caso do Mundial do Rio de Janeiro, foi muito ruim, né? A Imperial perdeu as três partidas que disputou e foi eliminada logo na primeira fase. Mas, cara, é isso, é o nome, né? É o nome que pesa realmente. poderiam ter outros jogadores aí sim, mas é aquele negócio, não falem para muita gente é considerado o melhor jogador, a principal personalidade de esportes eletrônicos do Brasil, não é nem só de Counter-Strike, é considerando todas as modalidades. Então é realmente um jogador que tem uma bagagem, um peso muito grande.
Pois é, Gabriel, falamos aí então do CSGO, né? Demos essa passadinha aí com o FalleN, com o Cacerato, com o Yuri. Agora chegou a hora da gente falar do Dota 2, né? A gente tem o João Analog, tem o Thiago Tiolicor e o Guilherme Costabile concorrendo a esse prêmio.
Nessa categoria é curioso porque esses jogadores, apesar de serem brasileiros, eles defendem times internacionais. É muito comum no Dota, que não tem um cenário muito forte aqui no Brasil, né? Então, nossos principais jogadores costumam jogar por equipes internacionais. E vale lembrar que o Dota 2 é o jogo que tem o campeonato de esportes com a maior premiação dos esportes eletrônicos, né? São milhões e milhões de dólares, sempre batendo recorde ano após ano. Eles fazem um financiamento coletivo, né? Em troca ali de itens do jogo, você compra o item e aí uma parte desse dinheiro vai para a premiação. Então, assim, ano após ano, eles arrecadam mais dinheiro, vai para a premiação. Então, assim, quem ganha o The International, que é o nome do campeonato mundial de Dota, fica milionário aí depois de um campeonato. É uma característica.
E aí, Gabriel, você tá falando isso, eu fico triste de não ter continuado. É a premiação alta. E aí eu resolvi fazer jornalismo.
Você escolheu um caminho muito estranho.
Todo errado, cara. Todo errado. E aí a gente vê, continuem jogando Dota. Dá dinheiro, dá futuro. E a gente fica aí na expectativa de quem leva a categoria.
Mas olha só, continuem jogando Dota, mas tenham disciplina de atleta. Porque jogar por jogar, também assim, né? Pra você ser um atleta profissional, e é bom até falar isso com o Gabriel, e a gente reforçar pra molecada, é o seguinte: se você quer comprar esse barulho, quero ser atleta de esportes, vou me dedicar ao Dota, vou me dedicar ao Free Fire, vou me dedicar ao que for. Não é simples, tem que ter rotina de atleta, tem que ter disciplina, alimentação, sono em dia. Muitas das equipes, né, das organizações de esportes, cobram boas notas, cobram desempenho escolar, então não vai pensando que é simples, né, Gabriel?
Não, definitivamente não é, né? A gente até sempre teve aquela brincadeira, né? Você tá ganhando dinheiro pra jogar joguinho, né? Pra jogar videogame, cara, mas hoje em dia, nas modalidades mais profissionais, assim, trabalho, realmente uma rotina de atleta mesmo que a gente conhece aí dos esportes tradicionais. A diferença é que não é necessariamente um desempenho físico, né? Mas um desempenho mental muito grande.
Mental, emocional. Total. É uma carga que para poucos, cara.
Sim.
Não à toa a gente vê vários nomes repetindo, né, Bia?
Total. E a gente... Eu vou falar de mim, assim... Em dias que eu tenho muito contato com telas, assim, me dá dor de cabeça, eu fico mal, eu preciso me afastar um pouco. Difícil. E pra quem trabalha com isso, não tem pra onde fugir, né? São horas e horas de treinamento diário e assim vai. Cada profissão, cada função tem seus benefícios, né? O cara que curte, que joga, que é bom no que faz. Por outro lado, o cara tem que saber também dosar. E assim como a gente, perde final de semana, perde festa, perde casamento de amigo. Se bem que a galera ainda não tá na fase do casamento de amigo, não. Mas perde muita coisa, abre mão de muita coisa pra chegar lá.
Tem uns amigos precoces, cara.
Tem a galera.
Precoces. Acaba terminando depois, mas tem uns amigos precoces. Ô, Gabi, vamos pra talvez a categoria que eu me sinta mais à vontade nesse Boa. Momento, que é melhor atleta de Fighting Games. E, B, posso confessar?
Pode.
Eu jogava Street Fighter. E eu era bom de Street Fighter.
Jogava com quem?
Cara, com qualquer um que você me... Qualquer um que você me desse. Mas aí, Gabi, a gente vai vendo, né, de todo mundo que tá concorrendo. E hoje, o Ronaldinho, pra mim, por carisma, eu daria pra ele a premiação. Tá concorrendo bem? Tá em cima no ranking? Ou a gente tem alguém pra bater?
Se for falar de nome que nem eu falo, já tem que dar pro Ronaldinho, né? O troféu. Não tem nem o que discutir, cara. O cara chama Ronaldinho BR, como é que dá o troféu pra outra pessoa?
Escolheu bem.
Não tem como.
Mas ele é realmente o grande favorito aí, né? Ele se classificou para a Capcom Cup, aí venceu a classificatória nacional, né, para disputar o campeonato de Street Fighter. Ele está concorrendo ao lado do Horus, né, que também é um jogador de Street Fighter, e do Killer Shinnok, que é um jogador de Mortal Kombat, que tem um desempenho muito bom na EVO de 2022, né? Chegou no top 8 do campeonato. A EVO é o, assim, se a gente é um embrião, digamos assim, das competições de games, né? Porque é um campeonato tradicionalíssimo de jogos de luta, que acontece há mais de 2 décadas, e é um campeonato muito, muito importante, que reúne milhares de jogadores, e é old school. Até vocês poderiam participar, viu? Porque lá não tem essa coisa de classificatório e tal, não. Você estando lá nos Estados Unidos, você chega lá, ah, vou me inscrever aqui pro campeonato de Street Fighter. Boa. Beleza, você entra, e assim, são dezenas, centenas de participantes, você vai jogando, uma atrás da outra, quem sabe você chegava aí no top 8, né? Que nem o Killer Shinnok aí.
Gostei do até você. Até você.
Se sentiu incluído, né?
Queria te dar um abraço agora, Gabriel.
Agora, Gabriel, ano passado esse prêmio foi pro Conqueror, né? O que você acha que faltou pra ele tá aí de novo?
Ah, cara, acho que esses aí acabaram se destacando muito mais, né? A gente tem aí o Ronaldinho, que conseguiu a vaga, o próprio Killer Shinnok aí, que top 8 na EVO, uma conquista, é uma marca inédita, né? E igualando, na verdade, uma marca anterior aí como a melhor. Então eles realmente merecem estar nessa lista aí. É uma questão de temporada mesmo, né? Às vezes você destaca mais um ano, no outro nem tanto. E no Fighting Games, que tem, digamos assim, poucos campeonatos para disputar, né? Se você... Aliás, tem campeonatos, mas assim, os principais, né, são esses que a gente está discutindo. Então se você já vai em uma boa campanha num desses aí, você já tá bem gabaritado, digamos assim.
Ô Gabi, aproveitando, a gente vai passar para a próxima categoria, que é de melhor atleta Free Fire. E aí a minha dúvida, e aí é como dúvida mesmo, cara. A gente vê premiações que tem categorias mais relevantes que as outras.
Sim.
Para quem vê de fora e olha a categoria de Free Fire, ela parece uma categoria super importante. Existe isso, cara, na premiação, quando o pessoal vai acompanhar a premiação, seja pela TV, seja em loco, ela espera uma categoria mais que a outra? A categoria de melhor atleta Free Fire, ela realmente é muito relevante?
É sim, de Free Fire, de Counter-Strike, de League of Legends. É que assim, a gente nos esportes eletrônicos tem muitas categorias, né? São muitos jogos que são disputados. Tem categorias que são específicas do jogo, né? Que no caso, League of Legends, né? Que é do gênero MOBA. E o Dota tem uma categoria própria e também é do gênero MOBA, né? Então, já indica que são duas modalidades mais populares porque tem categorias próprias, né? Por exemplo, o Free Fire é um jogo de Battle Royale, mas ele tem uma categoria própria. E a gente tem, como a gente já comentou, uma categoria específica para outros jogos de Battle Royale. Então, realmente, tem categorias que, até por serem mais específicas, são importantes. E a do Free Fire é uma dessas, porque é um jogo muito popular no Brasil, né? Que tem uma audiência muito grande. Deu uma caída nesse ano agora de 2022, mas, assim, nos últimos anos foi muito popular, né? Até por conta da pandemia, muita gente em casa, jogando, assistindo. Na categoria de Free Fire, a gente tem o Raoni, o Kawan e o Dead God concorrendo. O Raoni, ele é do time TSM, ele foi líder de abates na classificatória da LBFF 8, que foi a 8ª edição, né, a última realizada. Ele teve 129 eliminações ao longo da fase classificatória, ele foi jogador revelação da última LBFF e também integrou a seleção do campeonato, os melhores. O Kawan, ele é jogador da Loud e foi campeã da LBFF 7, da 7ª edição, e ele foi o segundo colocado em abates na fase classificatória agora da LBFF 8, também integrante da seleção do campeonato. E o Dead God, ele é jogador da Vivo Cade Stars, que foi a campeã da última LBFF, e inclusive a Cade é a primeira equipe de Free Fire a ser bicampeã brasileira, porque também já tinha vencido a 5ª edição. Então, realmente, é uma disputa muito grande, porque assim, a gente tem jogador revelação, tem integrantes da seleção dos melhores do campeonato. Então, aí, nessa categoria, estão reunidos mesmo os destaques aí dessa temporada.
Pô, que legal, cara. E a gente vai vendo, legal o Gabi falar os indicados, explicar um pouquinho, mais uma vez o nome da Laude, né?
Sim, mais uma vez a Laude aparecendo, e a gente vai falar da Laude daqui a pouquinho também, porque a gente vai ter a concorrência de melhor organização, sim, né, concorrendo com a Fúria, com o Fluxo, com a PEN, com a Liquid, então assim, a Laude, nas outras categorias ela vai soltando ali e vai mostrando que ela tá firme em diversas frentes, né, e sendo mais uma vez uma concorrente muito forte agora. Chegou na parte que talvez seja mais familiar pra mim e pra você, né, Igor? Você falou do Fighting Games aí, mas o futebol virtual...
É mais.
E de novo, Gabi, a gente tem o seguinte. De três concorrentes, dois jogam juntos, né? O Barreto e o Crepaldi disputaram o Mundial de Clubes de FIFA 22 recentemente juntos, né?
Exatamente. Eles integram a mesma equipe, né? Estão concorrendo aí ao lado do PHzin. O Crepaldi e o Pegazin integraram a equipe que foi campeã do FIFA E-Nations Cup, que é considerada a Copa do Mundo, né, do FIFA, do FIFA, nesse caso, dessa temporada do FIFA 22. O Brasil foi campeão, assim, foi um título muito expressivo, e isso credenciou esses dois jogadores a estar aí. E o Barreto aí, junto com o Crepaldi, também tiveram uma campanha muito boa aí no Clube World Cup, né? Que é o Mundial de Clubes, né? Os dois chegaram na semifinal e conseguiram aí um ótimo resultado. Foi a melhor campanha de um clube brasileiro nessa competição. Então, novamente, é uma categoria que tem aí realmente a nata aí da modalidade, né? Até outros jogadores poderiam estar aí, que também foram campeões no campeonato, na Copa do Mundo aí de FIFA 22, mas assim, eu diria que o PHzin tem boas chances aí de conquistar.
Ô Gabi, você joga um FIFA?
Cara, FIFA não, você acredita?
E futebol?
Não jogo, não, também não. De futebol virtual. E olha, no dia a dia, assim, da cobertura lá no GE, cara, é um dos jogos que eu tenho que mais pesquisar. Porque, assim, como eu falei, no esporte eletrônico são tantas modalidades que a gente cobre, a gente não dá pra saber de tudo, né? E, assim, FIFA é um que... a gente tem especialistas, né, de futebol virtual lá na nossa equipe. Eu sempre que tenho que dar uma consultada pra não escrever besteira, porque... Cara. É difícil.
Fiquei grandão agora. Eu ia desafiar ao vivo aqui o Gabi. Agora então, a hora que você quiser. A hora que você quiser, a gente joga, inclusive você, B.
Eu vamos?
Vamos?
Vamos jogar. Vamos jogar. Eu não... um
campeonatinho interno aqui, né?
É bom. Porque ninguém joga bem também. Então, é uma boa forma de entrar
no... A gente, junto com a equipe que faz transmissões, né, comigo, Raed, Conrado, eu tenho uma lista de nomes a evitar. Porque tem uma galera que joga muito aqui na já redação. Me passa depois. Tá? Eu vou te passar essa lista depois.
Tem os viciados.
Tem. Cheio, inclusive, e gente que não é do vídeo, então, assim, também não adianta nem eu falar o nome que a galera não vai saber quem é. Mas tem gente que é viciada real, então é melhor a gente evitar pra esse torneiozinho, pra gente ser feliz um pouco também.
Melhor ser feliz.
Mas é o seguinte, hein? Tem que confiar, porque a Copa do Mundo tá mostrando aí que tem possibilidade sempre de zebra, né? Então, não pode,
é verdade.
Não pode
existir, eu quero assim. Ser o Marrocos desse torneio, né?
Cara, se eu for a Croácia, já tá bom.
Jogando só na defensiva,
só
pra lá.
É
pra
isso.
Exato. Seis na defesa, se eu fizer um, tá ótimo.
Agora, eu já narrei aqui pelo Sport TV vários torneios, tanto de FIFA quanto de futebol, né? E assim, é impressionante a diferença, o nível de qualidade, a velocidade dos caras em jogar, assim, o que a gente joga é a pelada e o que os caras jogam é um Maracanã lotado. É impressionante, a gente brinca assim, mas é muito diferente, é um nível totalmente acima em termos de tática, de estratégia, de configuração mesmo da equipe, tá muito... Tá num nível muito alto. Não, muito
quando
alto.
A gente joga, né, com um profissional, né, a gente vê que o cara tira totalmente o pé.
Sim.
Joga, não dá o máximo, porque senão não tem jogo.
Sim.
Não total. Tem jogo. Então, e que bom, cara, que o Gabi fala que tá a nata na categoria.
Ótimo.
Eu acho isso aí, pra mim, o mais importante. Vai ser premiado, vai ganhar o prêmio, realmente quem merece. Então, boa sorte, cara, ao PHzin, ao Crepaldi e ao Barreto, B.
Pois é. E aí vem a categoria que também imagino eu que seja muito bombada e seja muito esperada, que é o melhor jogador de LoL, né? De League of Legends.
Sabia? O meu primo, Yuri, um beijo, vai estar com certeza consumindo aqui o produto. Ele gosta mais de LoL do que de mim. É impressionante. É impressionante.
Então, provavelmente ele gosta desses caras aqui, ó. Gosta. O Diego Brens, o Robô e o Tinons, meu querido Gabriel Oliveira.
Olha, a gente falou da Loud, os três jogadores da Loud, né? O Brance já saiu, mas está indicado aí por ter sido campeão brasileiro com a Loud, né? Então, os três jogadores estão aí na lista por conta da Loud. Eles foram campeões da segunda etapa do CBLOL dessa temporada. Cada um deles foi eleito no prêmio CBLOL, que é promovido pela Riot Games, como o melhor jogador da sua posição, né? Cada equipe aí de cinco jogadores, né? No caso do LoL, cada um tem uma posição específica, desempenha uma função dentro do jogo. Eles foram eleitos os melhores em cada uma de sua posição. E assim, a gente já tem um indicativo também, né? No caso do Tinos, porque ele foi eleito o melhor jogador no prêmio CBLOL, né? Então ele foi um jogador aí aclamado aí como o melhor da temporada. Então, já tem um indicativo de que ele também pode levar o troféu aí no Prêmio Esportes Brasil.
E aí, Gabi, de novo naquela conversa que a gente falava do Free Fire.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
League of Legends, talvez, a gente fala muito do futebol, né, B? A gente
Sim.
tem uma proximidade, que é um esporte que qualquer um começa a assistir, ele se sente incluído e tudo mais. O League of Legends pode ser isso, assim? Pode ser uma porta de entrada mais fácil para o mundo eletrônico?
Então, essa é até uma boa discussão, porque assim, é um jogo muito popular, né? Ele é muito jogado, é um jogo que já está aí com mais de 10 anos de existência, com um cenário competitivo, então assim, ele já é um jogo consolidado. Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro é em sistema de franquias, então sempre tem os mesmos times participantes, é um cenário bastante robusto, é um jogo legal de você jogar, mas ele é difícil de você... masterizar, digamos assim, porque ele tem mais de 100 personagens, cada um com habilidades diferentes, tem os itens que você tem que comprar, você pode exercer funções diferentes no jogo. Então assim, esse é um jogo, por exemplo, que eu jogo há bastante tempo, né? O jogo que eu mais cubro também no GE, e assim, é um jogo que, apesar de jogar bastante tempo, estou num nível baixo, né? Porque é bem difícil você masterizar, digamos assim, ser um jogador profissional, até chegar nos níveis mais altos, porque assim, é muita coisa. E assim, ele tem atualizações a cada duas semanas, atualizações importantes a cada mês. Então assim, muda uma coisinha no item, muda uma coisinha no personagem, ah, esse aqui já não dá mais pra usar. Aí agora na atualização passou a ser mais usado. Então é um jogo muito difícil, é até um jogo mais difícil de assistir também pra quem para ali pra ver, né, a dinâmica do jogo é mais complicada. A gente falou do Counter-Strike, né? É um jogo super fácil de você entender. É polícia e ladrão. Isso a gente já conhece como é que funciona, entendeu?
Nada complexo.
No caso, no CS é terrorista e contra-terrorista. Mas assim, é um jogo fácil de entender. É um jogo de tiro, a dinâmica é simples. No LoL é um pouco mais refinado.
Pois é, então a gente tem esses três aí, né, na concorrência, o Brains, o Robô e o Tinons. E aí a gente vai para a categoria de Mobile Games, que é mais uma categoria um pouco mais abrangente, né, Gabriel? Assim, a gente não tá falando de um jogo específico, de uma modalidade específica. Tem uma gama aí coberta.
Exatamente. A gente tem o Federal, que joga PUBG Mobile, o Basoto, que é jogador de Clash Royale, e o Letter, que é jogador de Wild Rift. E aí são diferentes jogos dentro aí desse mesmo gênero, que são os jogos... para celular, que se popularizaram bastante. O Free Fire também é um jogo para celular, né? E tem uma categoria específica. Mas aí os atletas de outras modalidades de jogos de celular também têm oportunidade aí de serem agraciados com o prêmio Esportes Brasil.
Se a gente fala de categoria abrangente, a próxima, até porque é muito parecido, assim, É a categoria de melhor atleta em outras modalidades. E aí, Gabi, boa, até pra explicar, cara, como se caracteriza isso, né? Por que que ela tá em... Por que que o jogo em específico, por exemplo, Pokémon, tá em outras modalidades? Por que que não tem uma categoria específica? Tem algum parâmetro pra isso?
Eu acho que é uma questão mais de popularidade e de resultado, sim, né? Assim, são os jogos que têm categorias específicas. Os jogos que têm gêneros específicos, né? Ainda que não seja um game por si só, eles são mais populares, têm uma maior comunidade. E aí os outros acabam entrando em outras modalidades, né? A gente tem aí o Baby Mazo no Pokémon, o City Fan Girl no Ozu e o Yan X NZ no Rocket League. O Rocket League que foi uma modalidade muito que se popularizou bastante nesse ano. Vocês conhecem o Rocket League, aquele jogo de futebol jogado com carro?
Sim.
É bem interessante.
Sim.
E,
dentro de um cenário, né? E a Fúria
foi muito bem esse ano e tal.
É legal, o jogo é legal.
É legal.
Mas não é fácil não, tá?
Não é.
Não é nada fácil, cara.
O Rocket League é curioso porque assim, foi um jogo que não é fácil de você jogar, mas é bem divertido de assistir, né? Porque tem umas jogadas plásticas, o carrinho voando e gols que saem de jeitos inesperados. Então é bem divertido de assistir mesmo. A Fúria foi muito bem, tanto é que o jogador aí, o Ian, tá concorrendo, né? E é um fortíssimo candidato justamente porque a Fúria conseguiu bons resultados internacionais.
E de sempre que eu joguei, sempre ficava um maldito, né, no gol, na cara do gol, esperando eu errar. E eu errava.
Aí
me dava um ódio, cara. Um ódio. Mas é um baita jogo pra você ter aí no seu celular. Assim,
eu tô com medo de baixar e gostar.
Não baixa.
Melhor não, né? Aliás, eu tenho um vício mobile que eu não sei se concorre ou se teve alguém chegando perto, Gabi, que é o Candy Crush, que segue comigo há mais de 10 anos aqui. Já passei da fase 4000 e continuo me estressando com ele. Eu faço questão de não pagar, de não dar um real pro jogo, mas são pelo menos 30 vidas jogadas todo dia, né?
Olha, é uma categoria que você pode concorrer.
Vamos
então,
criar? Né, já, vamos dar essa sugestão legal?
É uma categoria forte. Mas não, não tá, né? Não tá, não esteve, talvez nunca esteja.
Sabe quando você vai ao banheiro? Vai ao banheiro.
É isso.
E aí você xinga no banheiro, é o Candy Crush.
É isso.
Inacreditável. Todos os vizinhos sabem.
É um baita companheiro, né?
Pô, ou não.
Não, antes de dormir, não tem hora. Não tem hora. Ele tá sempre comigo aqui. Tem uma vidinha, eu já vou. Vou combinando doces aqui, enfim.
Inclusive, essa questão que você falou agora é uma das explicações pra popularidade dos jogos do celular. Porque, assim, você pode jogar em qualquer momento. Você tá numa pausa ali do trabalho, você joga. Você tá esperando no intervalo de algum programa na TV, você joga.
Porque é isso.
Geralmente é de fácil acesso, são partidas curtas, né? O Free Fire tem partidas curtas, por exemplo. Então, assim, é um jogo muito acessível. Você tá no ônibus, voltando do trabalho, você pode jogar. Então, esse é um dos motivos pelos quais os jogos de celular são tão populares aqui no Brasil.
Não, e vou te dizer mais. Para você que está ouvindo esse podcast agora, você pode ouvir o podcast jogando, né?
Exato.
E isso é uma coisa que exatamente, eu faço muito também. Eu tenho essa mania de escutar um podcast, uma entrevista, enquanto eu faço outra coisa. E muitas vezes é um jogo no celular mesmo, assim. Poucos jogos duraram muito comigo, assim, porque me estressa ou eu perco aquele ímpeto inicial, mas esse é o que ficou, assim, né? Eu vou trocando a segunda opção, o primeiro mantém.
Você é um cara estressado, Bê?
Que não, nem um pouco.
Não, que bom, Candy Crush que eu diga, e o celular, você já trocou 10 vezes de celular, você tacou na parede por causa do Candy Crush.
Já deu vontade, não taquei não porque é caro, mas eu já tive vontade algumas vezes.
Bora pra próxima?
Vamos avançar que tem mais coisa pra gente falar. Melhor atleta de Rainbow Six, candidatos Cyber, Casey e Palu, Gabriel Oliveira.
O Rainbow Six é um jogo de tiro, né, em que o Brasil costuma ir bem internacionalmente. No ano passado, os times brasileiros venceram todos os campeonatos internacionais. Nesse ano agora de 2022, nenhum. Né? Os times brasileiros não foram bem no cenário internacional, mas é um jogo que tem um cenário nacional muito forte. E, para falar de um indicativo aí de título, o Casey foi eleito o melhor jogador do ano no Rainbow Six Awards, promovido pela Ubisoft aqui no Brasil. Então, ele que é jogador da W7M, é um fortíssimo concorrente a também levar aí no Prêmio Esportes Brasil.
Ô, Gabi, eu não sei, assim, né, de todas que a gente já falou, das categorias abordadas até aqui, mas me parece que o Casey talvez seja o mais fácil da gente apontar como vencedor entre os indicados. Não que a galera não tenha feito uma boa temporada, mas parece que sai muito na frente, não?
É, ele já tem esse retrospecto aí do título, né? A W7M fez uma ótima temporada nesse ano. O Cyber também se destacou. O Palu, acho que ele é um jogador excelente, venceu inclusive a categoria no ano passado, mas nesta temporada especificamente não foi tão bem, então tem tudo para o Case levar essa mesmo.
Pois é, e na categoria seguinte, que é a de melhor atleta do Valorant, a gente vai voltar com dois nomes lá de trás, né, da categoria de revelação do ano, que é o Eric Aspas, né, de 19 anos, e o Felipe Less, que tem 17, tratado realmente como uma joia da Loud e tal, e eles concorrem também contra o Pancada.
É, novamente, os três da Loud, que foram bicampeões brasileiros, campeões mundiais de Valorant. O Aspas e o Less continuam na Loud para a temporada 2023, e o Pancada, ele assinou com a Sentinels, que é uma equipe norte-americana, assim como o Saci, que é o brasileiro, que também fazia parte da Loud. Os dois vão jogar na temporada 2023 nos Estados Unidos. O Saci foi campeão dessa categoria de melhor atleta de Valorant em 2021. Então, mais uma vez, Pancada deve ter um pouquinho de vantagem aí, mas os seus companheiros de time também estão muito bem cotados nessa categoria de Valorant, que foi o principal jogo aí do ano. Já até dei spoiler da categoria de melhor jogo, né, de esportes, que a gente vai comentar daqui a pouco.
Pô, uma Pancada me pega, tá? Pancada.
É um belo.
Só
um belo
pelo codinome, Pancada, tem minha torcida.
Merece, né?
Merece.
É um nome forte, né?
Fortíssimo.
Pô, bom. Você não espera nada menos do que Pancada, não. Né?
Pô, fala, gente, tudo bem? Esse aqui é o meu amigo Pancada. Óbvio que eu vou gostar dessa pessoa. Não tem como eu não gostar.
E tem um pouco de cuidado também com o Pancada.
Inclusive, mantenha a distância do Pancada pra ele realmente não te atingir, mas que vença o Pancada, então, tenha minha torcida desde então. Ô, B. A categoria que a gente vai falar agora é independente se você consome, se você joga, se você não joga, você conhece.
Sim.
Quem a gente está falando. Que é a categoria personalidade do ano. E aí, Gabi, a pergunta simples, cara. Teremos um bicampeonato? Teremos Casemiro vencendo mais uma vez? Porque o Casemiro merece, hein? Porque o Casemiro merece.
O Casemiro é um expoente aí, né, dos esportes, apesar de hoje em dia ele não ser diretamente trabalhar nas streams dele com esportes. Ele é um cara que nasceu, né, da comunidade de esportes eletrônicos, cobrindo, é um entusiasta, sempre está falando de esportes, venceu com uma personalidade do ano do ano passado, e aí está novamente concorrendo ao lado do Gaules, que venceu como melhor streamer no ano passado e foi o segundo streamer mais assistido do mundo agora em 2022. Ele só ficou atrás do canadense XQC, que é um baita streamer. Então o Gaules entra forte. E o Coringa, cara, o Coringa, que é um streamer da Loud, influenciador, ele tá sempre concorrendo nessas categorias porque ele é realmente um fenômeno em questão de produção de conteúdo, de lives, os eventos que ele realiza. Só para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 10 milhões, quase 11 milhões de seguidores no Instagram, quase 4 milhões de inscritos na plataforma Twitch, né, que é a plataforma de streaming, e 6 milhões de seguidores no YouTube. Então, assim, os números dele são muito grandes. Ele promove eventos, promove campeonatos, faz lives temáticas, já fez live cozinhando, ele joga GTRP... Então ele é um cara muito versátil, que sempre está contribuindo bastante para a comunidade. Essa é uma categoria que eu tenho dificuldade de apontar, assim, porque fosse ano passado, eu diria que, como aconteceu mesmo, o Casemiro, porque foi o ano que ele explodiu, né? Digamos assim. O Casemiro também conquistou boas coisas nessa temporada, mas não diretamente relacionada aos esportes. Então, por isso que eu acho que assim, eu não consigo apontar um favorito claro.
E me chama muita atenção, porque eu lembro, na época que o Casemiro ganhou o prêmio no ano passado, ele falava do Gaules e do Coringa, né? Se referia aos dois como caras, tipo assim, eles sabem quem eu sou. É tipo assim, o Coringa e o Gaules são muito grandes. E o Gaules, assim como o Cazé, ele furou essa bolha daquele público dele e tal, e conseguiu direitos de transmissão. É um cara que fala de esportes convencionais, esportes olímpicos, um cara que transmite Fórmula 1, transmite basquete, enfim. Então, acho que o Gaules e o Cazé fazem parte de um nicho um pouco maior, atingiram uma galera um pouco maior, e o Coringa, que veio do esportes, também está começando a furar essa bolha e falar de coisas que não são necessariamente os esportes, né? Isso é muito legal.
E é uma categoria realmente difícil, né? Você parar pra pensar, né? Porque por mais que a gente fique aqui falando de um nome, de outro, são três nomes super relevantes, a gente não sabe qual que é a cabeça de quem vai indicar, cara, de quem vai escolher. Porque a gente pode falar da relevância do Casemiro, do tamanho da bolha que ele explodiu, mas os outros dois, principalmente o Coringa também, acho que o Gabi fala muito bem. Você pode não conhecer o Coringa quem é de fora, mas quem é de dentro do mundo, o bicho é uma referência.
Sim, total.
Então, essa aí é aquela que a gente fica só esperando. Ainda bem que a gente não indica, a gente só fica esperando.
Agora, Gabi, chegamos nas três novas categorias, que são as categorias destinadas a jogadoras, né? A gente tem melhor atleta CSGO, melhor atleta Valorant e melhor atleta Rainbow Six.
Isso, no CSGO, que é curioso, porque no Counter-Strike é um jogo que sempre teve uma cena feminina, né? Assim, desde os primórdios do CS, apesar de não terem sido tão populares, as competições femininas sempre ocorreram. O Brasil teve bons times de Counter-Strike no passado, até na versão 1.6, né? Participando de campeonatos mundiais. E nesse ano aí, no Prêmio Esports, como melhor atleta de CSGO, estão concorrendo a Younger, a Olga e a Isa. São categorias, são jogadoras muito bem conceituadas aí no cenário do CSGO. E aí, falando sobre outro jogo de tiro, que é o Valorant, também é curioso porque o Valorant é um jogo mais novo, mas é um jogo que a Riot Games já saiu investindo no Valorant, né? E tendo essa modalidade específica para as mulheres. Então, no caso do Valorant, tem campeonato nacional, tem campeonato internacional, inclusive a Dyke, né, e a Bastarda são integrantes da Team Liquid, estão concorrendo, e a Team Liquid que dominou o cenário brasileiro em 2022 e foi terceiro lugar no Mundial de Valorant que aconteceu recentemente. E estão concorrendo ao lado da Thay Ruhu, que é jogadora da B4, que também é um outro grande nome do Valorant feminino no Brasil. Então são modalidades que o CS e o Valorant, uma que tem uma história muito grande, e o Valorant que tem um investimento muito pesado da Riot Games desde o início. Então a Riot identificou que havia uma popularidade gigantesca desse jogo de tiro na comunidade feminina, muitas mulheres jogavam e passou a promover competições. E o mesmo acontece na outra categoria, na atleta de Rainbow Six, que também é um jogo que tem há bastante tempo, mas que a Ubisoft começou a fazer um investimento mais pesado para dar oportunidades para as mulheres. Aí, nesse caso, tem a Luli, a Ju e a Pink Souls concorrendo. Então, são categorias, são jogos que têm realmente uma visibilidade muito grande e têm uma razão de ser, de estarem concorrendo aí no prêmio.
Olhando as três categorias que o B falou, Gabi, e aí a gente passa para a próxima, que é a melhor atleta feminina, algum dos jogos tem mais peso nessa decisão final?
Ah, eu acho que Valorant, porque assim, Valorant e CS, né, com certeza. É que Valorant é um jogo que a Riot realmente chegou com tudo pro cenário feminino, então, quando tem um investimento, até fica melhor, né, para você se destacar. O CS é um jogo muito antigo, que a desenvolvedora, que é a Valve, não faz investimento direto, né? Os campeonatos de CS é o que a gente chama de circuito aberto. Então, assim, um organizador de campeonato pode chegar lá e fazer um campeonato, né, de CS, não precisa passar pela desenvolvedora como é no caso da Riot Games, e isso se demonstra nessa categoria que a gente falou agora de melhor atleta feminina, que estão concorrendo a Daiki, a Bastarda e a Olga. A Daiki, como a gente falou, foi a revelação feminina e melhor atleta feminina de 2021, jogadora da Team Liquid, que dominou o cenário brasileiro e conquistou o terceiro lugar no Mundial de Valorant, assim como a Bastarda, que também faz parte da Team Liquid. E a Olga é a representante aí do CSGO dentre as finalistas. Ela é jogadora da Fúria, que chegou em duas finais da ESL Impact League, que é o principal campeonato feminino da atualidade, né? Nos dois campeonatos, apesar de terem chegado nas finais, a Fúria perdeu as duas decisões, ficou com o vice, mas foram bons resultados a nível internacional. Então, realmente, o CS e o Valorant acabam concentrando aí as atenções.
Pois é, e aí agora a gente chega nas categorias que não são para atletas, mas que são pessoas fundamentais.
Meu Deus.
No meio dos esportes e da internet, digamos assim, né?
Tô com medo dessa.
Melhor streamer 2022. A gente tem o Gaules, tem o Coringa, tem o Luqueta, tem o Paulinho Louco e tem o Alan Zoca. É só fenômeno, Gabriel Oliveira.
Briga de gente grande, viu? Essa categoria... A gente está falando de números assim exorbitantes, realmente os principais streamers. É interessante, né, falar sobre esse mercado de streaming que cresceu muito nos últimos anos. Então a galera consome muito conteúdo, até como a gente comentou aqui também, de você deixa teu streamer ligado lá o dia inteiro e tá fazendo outras coisas. E é um jeito que... É a chamada segunda tela, né?
Sim.
Que muita gente consome hoje em dia. O Gaules... foi o que venceu em 2021, como eu falei, ele foi o segundo streamer mais assistido do mundo agora nesse ano. O Coringa, os números que eu já citei. E aí vale a gente falar sobre o Luqueta, né, que é um streamer do Fluxo, que tem mais de 1 milhão de inscritos na Twitch e 800 mil seguidores no Instagram. Também se destacou bastante com as lives de GTA RP, assim como o Paulinho Oloco, que eu não sei se vocês já ouviram, assim, mas eu acho que é um cara que também furou meio que a bolha. Ele também faz lives de GTA RP, é um streamer muito carismático, ele também é do Fluxo, tem 1,5 milhão de inscritos na Twitch, 3 milhões e 700 mil inscritos no YouTube e 3 milhões de seguidores no Instagram. É um cara que explodiu nesse ano, tanto é que foi contratado pelo Fluxo nesse ano, né? Para quem não sabe, o Fluxo é o clube de esportes criado pelo Nobru e pelo Serol, que são dois baita influenciadores de Free Fire, e ele realmente despontou bastante nesse ano. Eu apostaria um pouco das minhas fichas nele. E a gente também tem o Alan Zoca, né, que é um streamer que está sempre em alta. Ele faz lives de games em geral, né, não necessariamente de esportes, mas assim, é um dos principais expoentes do streaming de jogos eletrônicos há muito tempo. Então é realmente uma briga bem interessante, mas o Paulinho Louco aí tem... Eu aposto um pouquinho só das minhas fichas nele.
Gosto quando aposta. Gosto quando aposta. Quando sai Boa. Do muro o Gabi nesse momento, na categoria talvez uma das mais difíceis.
Sim,
a gente falou de personalidade do ano, essa também é realmente briga de gente grande. Vamos passar, Bê.
Vamos.
A gente falou desde a primeira categoria sobre organizações, porque não tem como fugir, é normal. E a Loud foi muito falada, Gabi, sobre, né, a referência que ela virou, o tamanho que ela tomou nessa temporada 2022. Só que ela disputa nessa categoria de melhor organização com algumas bem consolidadas, né, Bê? Como a Fúria, a rapaziada do Fluxo, também muito bem falada. Tem favorito, Gabi?
Ah, acho que tem. Essa é a Loud, porque assim, além do título mundial de Valorant, né, e ter dominado o cenário brasileiro, também foi campeã do CBLOL no League of Legends, também foi campeã na Liga Brasileira de Free Fire, então assim, conquistou 3 títulos internacionais, fora o domínio no Valorant. Então assim, acho que não tem muito o que brigar não, né? Nesse caso, a Fúria, que é outra concorrente, venceu no ano passado. É uma organização já muito consolidada nos esportes, foi semifinalista do Major Counter-Strike aqui no Brasil. O fluxo, né, como a gente falou, foi criada pelo Nobru e pelo Serol, expandiu para o CSGO e para o League of Legends nesta temporada, então chegou bem nessas outras modalidades, e também a Pen Gaming está concorrendo. A Pen, que é uma das mais tradicionais organizações de esportes do Brasil, duas finais de CBLOL, dois vices. E a Team Liquid, que tem uma representatividade, como a gente falou aqui, bem importante no Valorant feminino. Então são essas as cinco organizações que estão concorrendo em melhor organização de esportes de 2022.
Boa, disputa enorme, né, para essas cinco. Então Loud, Fúria, Fluxo, Pen e Team Liquid. Quer dizer, só tem gigante mesmo, né? E aí, vamos chegando nas últimas três categorias. O nome do Nobru, citado pelo Gabriel, vai voltar daqui a pouquinho na nossa última categoria, mas antes vamos discutir melhor jogo. Aí, Gabriel, a gente tem CSGO, Valorant, League of Legends, Free Fire e Rainbow Six. Como é que você escolhe o melhor jogo da temporada?
Nossa, essa é uma boa discussão, viu? Porque assim, eu acho que acaba sendo o jogo em que o Brasil foi melhor. Foi Entendi. Assim no ano passado, que o Rainbow Six ganhou, porque os times brasileiros venceram todos os campeonatos internacionais, e aí o Rainbow Six ficou com o troféu. Então eu acho que nesse ano, por consequência, fazendo essa aplicação do mesmo conceito para essa temporada, o Valorant deve levar, porque teve o time campeão mundial. Não é qualquer dia que uma equipe brasileira conquista um título de tamanha expressão. Então, o Rainbow Six está concorrendo, né, nesse ano, vencedor do ano passado. O Valorant teve o time campeão mundial, o Casa Loud. Também está concorrendo com o melhor jogo, o CSGO, que teve o Major, o campeonato mundial realizado no Brasil. O League of Legends, que está sempre aí participando por conta da sua regularidade aí com o CBLOL, que é a Liga Brasileira. E o Free Fire também, que tem uma competição nacional muito forte, apesar de ter tido uma queda aí de audiência nesse ano, também está na concorrência, mas sem dúvidas, na minha opinião, o Valorant desponta como favorito.
A pergunta do B sobre o melhor jogo, eu acho que vale para o melhor caster também. Como que se escolhe, Gabi? Porque é uma categoria mais subjetiva, é uma categoria mais de gosto, ou é uma categoria realmente que está despontando no cenário? Qual é a indicação para melhor caster?
E realmente é de gosto, tanto é que essa categoria ela é semi-popular, né? Então também tem a participação do público votando, né, para a escolha dos finalistas e do ganhador. Tem o júri e também o público. Porque realmente é uma coisa de gosto, né? A gente tem o Shaep, que é narrador de LoL, concorrendo. A Grace, que é uma caster de Rocket League, né? A gente falou aí sobre o jogo. O XRM, que é narrador de Valorant. O Bida, também narrador de Valorant. E a Babi Micheletto, narradora de Valorant. Então a gente vê também, até pelos indicados, o quanto que o Valorant está bem cotado aí. E vai muito de gosto mesmo.
Qual seria a sua, Gabi?
Olha, difícil, hein? O Shaep ganhou no ano passado, né, como narrador de LoL. Eu gosto muito do XRM, gosto bastante do Bida. Nossa, essa... Vou ficar em cima do muro,
vai
nessa,
morar.
Viu?
Perguntinha maldita também, né? Perguntinha maldita.
Jogou na fogueira aqui.
Fui um traíra agora, perdão,
cara. Não, muito difícil, assim. Mas é uma categoria que legal que a gente tem duas mulheres aí concorrendo. A Babi Micheletto, inclusive... Tá concorrendo pelo segundo ano consecutivo, que ela já tinha sido indicada no ano passado. Cara, assim, eu ficaria com algum narrador de Valorant só porque o time campeão aí, eles trabalharam bastante, né? Porque além do campeonato nacional, narraram o time brasileiro até a final e comemoraram, né, junto com o Brasil, essa conquista. Então ficaria um dos três aí, o XRM, o Bida ou a Babi Micheletto aí como a vencedora.
Pois é, e eu como narrador, né, eu fico assim, putz, isso é muito cruel mesmo, assim, porque realmente não tem certo e errado, não tem melhor e pior, tem gosto, né, cada um tem um estilo, um jeito de fazer, e aí as pessoas se identificam, né, mais com aquele estilo de um mais de outro, um é mais solto, um grita mais, um grita menos, um tem mais informação e tal, enfim.
É isso perfil,
é perfil, cada um vota no que se identifica mais.
E tem uma coisa interessante, porque aqui a categoria é de caster, que envolve não só um narrador, mas também comentaristas, analistas. Sim. É que geralmente os finalistas ficam com com os narradores concorrendo, assim. Mas é uma coisa até que eu gostaria de ver mais, de os comentaristas que participam das transmissões de esportes, os analistas e tal, poderiam estar mais aí, mas é que a galera vai mais mesmo no... as principais vozes.
Agora, Gabi, assim, né? Pergunta de um narrador que faz mais esportes tradicionais do que esportes, assim. No esporte, você tem também essa separação muito clara de quem é o narrador e de quem é o comentarista? Ou as coisas meio que se misturam durante a transmissão ali?
Nos jogos mais consolidados, né, tipo Valorant, é muito bem definido, né? Não só quem é o narrador, mas o comentarista que faz a dobradinha ali, que seria a segunda pessoa, quanto o analista também, que seria a terceira pessoa, que participa também da apresentação e faz os comentários pré e pós-jogo. Então é bem separadinho mesmo, isso é bem claro no Valorant, inclusive.
Ô, Gabi, vamos para a próxima.
Achei que você ia perguntar se tem VAR, se tem central do apito.
Se eu pergunto, cara, eu tô com uma raiva do VAR. Até da central do apito.
Sacanagem.
Vou mandar uma ligação pro Sandro Berahit já. Mas essa categoria agora de craque da galera, Gabi, geralmente me irrita. Porque ela é 100% popular.
É isso aí.
Então é um voto só de todo mundo. E aí, cara, é impressionante como eu nunca tô com a maioria. Como que vai ser, cara? Porque o Nobru, a gente sabe o tamanho, da importância, da relevância... Mas a gente tem muita gente boa, cara, colocada na categoria. Gabi, tem também uma onda, um movimento que te faz pensar num favorito?
Cara, isso aqui é o seguinte, é tipo votação do Big Brother, que aí você mobiliza a sua torcida, faz um mutirão, votei 50 vezes, manda um foguinho. É isso aqui, é craque da galera, é a mobilização dos fãs, de cada um dos jogadores, né? O quanto eles se empenham também em pedir voto pra galera. O Nobru tá concorrendo novamente, já ganhou duas vezes em 2019 e no ano passado. O Sadak, que é jogador de Valorant da Loud. O Aspas, jogador de Valorant da Loud. O Brains, que é jogador de LoL da Loud. E o Saci, que era jogador de Valorant da Loud e foi pra Sentinels pra temporada 2023, como a gente comentou. Você vê aí que, mais uma vez, o Valorant está dominando, né? A gente tem, dos cinco finalistas, três são jogadores de Valorant. Aí tem o Brance no LoL e o Nobru, que é do Free Fire, mas ele, nesse ano, ele está mais como um empresário, né? Tocando aí o fluxo que é a equipe dele. O Nobru ganhou uma premiação internacional no eSports Awards no ano passado como personalidade do ano no mundo. Esse ano ele concorreu novamente, mas não ganhou, não levou. Então, ele é um cara, assim, que, teoricamente, não foi o melhor ano dele como um destaque, mas é um cara que pode mobilizar muita gente, né? Porque os outros ali, com certeza, tem uma fanbase, uma base de fãs muito menor do que a do Nobru, né? Mas, às vezes, a galera pode juntar ali para dar o título pro Brance, por exemplo, que é um jogador muito carismático, né? Mas, assim, realmente, se o Nobru pegar pra fazer campanha, aí eu acho que não tem... aí não é tipo a Juliette, entendeu? No Big
Brother. Cara, que gatilho maldito também, né? Você voltou, o que você me fez. Eu lembro até hoje do paredão Manu e Prior.
Eu lembro.
Se você voltou pro Priossa aí, vá para o inferno nesse momento. Tá? Vá para o inferno. Um beijo para todos os fãs da Manu e Gabi, para a Juliette, eu não vou falar.
Os cactos vêm aí.
Vem.
Eles vêm forte.
E eles são chatos.
Vamos agradecer então, Igor. A gente continua o nosso papo aqui, mas agradeci demais a presença do Gabriel com a gente aqui. Gabriel Oliveira, trabalha junto com a gente aqui na nossa equipe, especialista em esportes. Que bom que ele trouxe essa luz aqui para esse podcast, para a gente poder acompanhar, né, pelo Globoplay, pelo Sport TV 3, a partir das 9 horas da noite nessa sexta-feira, já com essa visão que ele passou e ver, né, o que vai se concretizar no final das contas. Gabi, obrigado.
Eu que agradeço. E só uma coisinha, a gente tem ainda a categoria de atleta do ano, que não tem os finalistas, mas porque, na verdade, são os vencedores das categorias específicas das modalidades, né? Então a gente só descobre o vencedor na hora do prêmio ali mesmo, mas é uma das categorias mais esperadas aí da noite. e junto aí com o craque da galera, com personalidade. Então é realmente um prêmio que é muito esperado pela comunidade. Agradeço pela companhia aí nesse podcast.
Você vai estar lá, né?
Em breve.
Você vai estar no prêmio?
Estarei lá.
Show de bola.
Vendo tudo que está acontecendo.
Então, vou cobrar tudo que você falou aqui. Se tiver errado, vou te ligar.
Estamos anotando tudo aqui, ó.
E espero você para um FIFA. Já que você não joga, espero você para um FIFA. Bem, falou que você trouxe uma luz, você trouxe um holofote inteiro, irmão. Obrigado pela resenha, um prazer falar contigo. Tamo junto, hein?
E terça-feira temos
um outro jogo pra gente jogar junto depois aqui. Já que eu não jogo o FIFA, eu vou escolher um que você não joga também.
E ó,
gente...
você não vai se livrar da gente tão cedo, Gabriel, porque na terça-feira a gente tem um episódio pós-prêmio, né? Opa. Então, a conta vai chegar, cobrar, o né, boleto porta, chega. Né? Tamo junto, amigo, obrigado.
Um abraço.
Tá, então. Esse foi o papo com o fenômeno, uma fera, o Gabi. Obrigado de novo, é sempre um prazer. E Bê, eu tô com uma expectativa lá no alto.
Eu também,
vou acompanhar,
cara.
Eu vou até votar.
Eu também.
Craque da galera.
Só não revela o voto? Não, o voto é secreto. O voto é secreto.
O voto é secreto.
Você tem essa prerrogativa, né? Menos o Gabriel, que deixou alguns votos.
Se comprometeu.
Ele abriu o jogo. Abriu um pouco demais, é verdade. Mas ele abriu, mas foi de coração e a gente vai acompanhar se tudo isso bateu, né? E antes da gente encerrar, né? É importante a gente voltar e reforçar a importância da Oi aqui nessa parceria, claro, com o Prêmio Esportes Brasil, né? Com velocidade, com estabilidade, com conexão. A Oi, que sempre foi muito forte no cenário dos games, né? E mais uma vez tá junto com a gente, apoiando o prêmio. E vai fazer a transmissão de tudo, né? Do prêmio, além de oferecer a FanFest no Shopping Metrô Santa Cruz.
Não perde, cara, porque a gente reforça. A Oi sempre foi e continua sendo a maior apoiadora, né, Beto? Boa. O cenário gamer, hoje a gente fala de game, a gente fala de Oi. Então você vai ficar ligado na transmissão, tudo ao vivo. A Ana XZ vai estar trazendo tudo para você.
Boa.
E na terça, então, a gente volta conferindo o que aconteceu no prêmio. Eu vou votar daqui a pouco. Tô de volta com o B, que é muito melhor do que o Magno Navarro.
Game over, então, nessa game edição game do podcast. Isso deve ser um trocadilho que todos eles fazem, todos. E eu tô fazendo.
E aí,
todos
aí a gente fez agora e falaram, porra,
ai, meteu lá vem essa, eles, mano. Ai, lá vem essa eles, hora. Lá vem eles se passar de gamer. Ai,
ó, tamo chato. Junto, velho. É um prazer falar
vamos
contigo.
Vamos botar
aqui,
ficha.
Ter esse tempo aqui contigo.
Vamos.
Voltamos terça, então.
Na terça-feira. Terça-feira estaremos de volta para repercutir tudo que aconteceu, todas as premiações. Eu, Igor Rodrigues e o Gabriel Oliveira para mais uma edição do World Game. Obrigado, um abração, valeu.
Tamo tchau. Junto. Time limit reached.